Quer transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 25 de junho. É o dia da independência de Moçambique. Foi em 1975. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 28 graus centígrados, a produção deste programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump insiste que imigrantes ilegais devem ser deportados sem qualquer processo judicial. Na Etiópia, suspeitos de atentado ao primeiro-ministro comparecem em tribunal. Hora e meia de programação, a primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. O antigo presidente do BNA quer que Eduardo dos Santos e João Lourenço sejam ouvidos no caso da transferência de centenas de milhões de dólares.
Eduardo dos Santos, a Constituição lhe protege, a lei lhe protege, portanto que não pode ser ouvido junto de qualquer instância. Portanto, eu penso que esse processo vai ficar encalhado.
A FNLA continua abalada por crise interna. Manifestantes pediram saída de Lucas Ngonda.
A partir de hoje nós estamos a considerá-lo deposto. Saia, não queremos mais Luca Beng Ngonda na direção da FNLA.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muitas mais outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump voltou a defender hoje a deportação de imigrantes ilegais à chegada do país sem ter de ir a tribunal. No Twitter, Trump já tinha manifestado ontem a mesma opinião. Em reação, a União Americana das Liberdades Civis classificou de inconstitucional a proposta do presidente. Donald Trump defende a sua proposta com o argumento de que os imigrantes que não chegam ao país pela via legal estão a violar as leis do país e que a deportação imediata não só evitaria muitos custos ao país, como enviaria uma mensagem clara de que a imigração ilegal é inaceitável. Na Zâmbia, 6 ativistas, incluindo um conhecido músico, compareceram hoje em tribunal acusados de desobedecerem uma ordem legítima da polícia. O grupo, que inclui o conhecido cantor Chama Pilato Fumba, foi preso em frente ao Parlamento em setembro, quando protestava contra a compra de 42 veículos de combate a incêndios por 42 milhões de dólares. Todos consideraram-se não culpados de desobedecer uma ordem para dispersar, afirmando no tribunal terem o direito a protestar na zona do Parlamento. O juiz ordenou a libertação sob fiança dos 6 ativistas, marcando uma nova audiência para 10 de agosto. 20 suspeitos, incluindo o vice-diretor da polícia de Addis Abeba, compareceram hoje em tribunal nesta cidade, sob alegação de envolvimento num ataque com uma granada, num comício em que participava o primeiro-ministro Abiy Mohamed. Não foram dados mais pormenores desta notícia que foi dada pela agência de notícias etíope. 2 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no ataque no sábado, que ocorreu quando o primeiro-ministro terminava um discurso no centro da capital etíope. A União Europeia recusou-se hoje a congratular a vitória de Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais da Turquia, afirmando que a campanha eleitoral não se tinha realizado em termos iguais para todos. Numa declaração, a União Europeia fez eco da afirmação dos observadores da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, que afirmaram que os eleitores tiveram uma escolha genuína a fazer, mas as condições da campanha não foram iguais. Por outro lado, disse a declaração, os poderes garantidos ao Estado ao abrigo do estado de emergência em vigor restringiram a liberdade da reunião e expressão, incluindo a liberdade dos meios de informação. Erdogan venceu as presidenciais com mais de 50% dos votos e o seu partido AKP manteve a maioria no Parlamento, embora para tal tenha que estar coligado com um pequeno partido nacionalista. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, citou na última audiência o nome de José Eduardo dos Santos como a autoridade máxima que autorizou o envio de 500 milhões de dólares para uma empresa na Inglaterra e o nome de João Lourenço, atual presidente da República, como o causador do fracasso do propósito da referida transferência, que seria de garantia para vários empréstimos. Walter Felipe quer que os dois sejam ouvidos, mas um jurista contactado pela Voz da América diz que isso não vai acontecer. Coque Mukuta.
O antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe Duarte da Silva, que volta a ser ouvido esta terça-feira, citou na última audiência José Eduardo dos Santos, antigo presidente da República de Angola, como autoridade máxima que autorizou o envio dos 500 milhões de dólares para o Reino Unido como garantia de um empréstimo financeiro que viria de 7 unidades bancárias daquele país. Da Silva arrolou igualmente o atual presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, como causador do fracasso do empréstimo, quando Lourenço, ainda no seu consulado, orientou o Banco Nacional de Angola a solicitar junto do Banco Central do Reino Unido a devolução dos 500 milhões de dólares, o que despertou o sistema bancário do Reino Unido e cancelamento do referido empréstimo. Entretanto, o jurista Salvador Frei afirma que, com a inclusão destas figuras no processo, não terá pernas para andar, uma vez que as atuais figuras gozam de imunidade.
José Eduardo dos Santos, a Constituição lhe protege, a lei lhe protege, portanto que não pode ser ouvido junto de qualquer instância, porque goza de imunidades e como tal também não será presente, não haver qualquer tipo de dentro de declaração à volta do processo. Nem o presidente, o atual presidente da República também não poderá vir também depor contra ou a favor do presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, eu penso que esse processo vai ficar encalhado, ou então tudo será feito apenas para o Walter, o ex-governador do Banco do BNA, e leva a por aquilo que ele cometeu. Mas a verdade é que esse processo não terá para nos andar. E se tem que vir outras pessoas, as pessoas gozam de imunidade, a lei lhes protege.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar da FNLA. Como os ouvintes sabem, é um partido histórico, mas que está profundamente dividido, praticamente em três facções. Neste fim de semana, os membros do chamado Grupo dos 50%, mais 23 membros do Comitê Central, anunciaram a destituição de Lucas Ngonda da liderança do partido e a sua substituição pelo académico Pedro Gomes. A decisão saiu de um congresso realizado em Luanda que reuniu cerca de 900 delegados, segundo o seu porta-voz, Luís Eduardo. O dirigente da FNLA disse que, para além de Pedro Gomes, concorreram para a liderança do partido mais dois candidatos, um dos quais indagado para ocupar uma das duas vice-presidências. Laís Eduardo disse que foi eleito um novo Comitê Central, constituído por 451 membros, e um secretariado para o qual foi eleito Ndonga Nzinga, antigo porta-voz de Lucas Ngonda. A Voz da América falou com o novo presidente, que anunciou que dentro de 12 dias a nova liderança vai levar ao Tribunal Constitucional o pedido de legalização da nova direção partidária, isto enquanto Lucas Ngonda prepara o seu congresso para breve no Uambo. Em Luanda, entretanto, militantes da FNLA marcharam para exigir a demissão do presidente da organização Lucas Ngonda. Manuel José.
Depois da polícia ter proibido que se manifestassem no sábado passado, dia 16 de junho, os militantes da FNLA voltaram a escrever ao governador de Luanda a solicitar a remarcação para este fim de semana. Com a resposta do governo da capital, 280 membros da FNLA partiram do Largo do Soweto, aqui em Luanda, rumo à sede da presidência do partido, a Vila Alice, para pedir ao presidente Lucas Ngonda que abandonasse o cadeirão máximo da FNLA. A marcha seguia com cânticos em língua nacional Kikongo, onde os irmãos pediam a deposição de Lucas Benguengonda. A vontade dos cerca de 300 militantes expressa por este militante com mais de 40 anos de militância era única: exigir a renúncia do presidente.
O culpado é o Lucas Ngonda, que foi comprado. Lucas Ngonda é traidor, nos traiu.
Foi comprado por quem?
Ele tem gula do dinheiro. e não saber os sofridores. O militante é a família, que ele come com ele o dinheiro, é a família dele. Nós vamos ocupar a sede, porque nós somos donos dessa sede, não é dele, fora do partido. O congresso aquele é dele, com os parentes dele, com as famílias, não, para nós não tem lugar.
Antigo combatente da FNLA, de acordo com o programa, marcha terminaria na sede da FNLA, onde os militantes dialogariam com o presidente. Aqui entra a polícia, que uma vez mais inviabiliza o ato, alegando que o governador apenas autorizou a marcha e não uma manifestação.
Entendeu-se que pelo documento o governador só autorizou a marcha e não a manifestação.
Mas de quem é essa interpretação?
Do comandante da polícia. Nós vamos recuar, vamos escrever para o governador e vamos pedir a manifestação e uma vigília em frente à sede do partido. A partir de hoje nós estamos a considerá-lo deposto. Saia, não queremos mais Luca Benga em onda na direção da FNLA. Nosso partido está a morrer, ele está a levar o partido à extinção. Não queremos mais Luca Benga na presidência da FNLA. Os militantes não querem.
Lucinda da Costa, militante da FNLA e coordenadora da marcha contra o presidente Lucas Ngonda. A tentativa para ouvir o presidente por telefone atendeu um dos seus assessores, adiantou que Lucas Ngonda estava reunido e não podia falar. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Malanje. Três jovens que foram condenados após uma manifestação contra o governo provincial foram transferidos para uma prisão mais perto dos seus familiares e com a possibilidade de continuarem os seus estudos. Mas a campanha para a sua libertação, essa prossegue. A Amnistia Internacional agora pediu a sua libertação. Isaías Soares.
A declaração da Amnistia Internacional, publicada este mês, Ação Urgente, sublinha que os julgamentos foram injustos e apela para a libertação imediata e incondicional de Afonso Simão Moutinho, Justino Horácio António Valente e António José Fernando e as autoridades para o respeito dos direitos de liberdade de expressão, associação e de reunião pacífica. A Omunga, que representa o Grupo de Trabalho dos Direitos Humanos junto da União Africana, congregando 20 organizações não-governamentais angolanas de Educação Cívica e Direitos Humanos, recrutou um advogado para assessorar os defensores oficiosos indicados pelo Tribunal da Comarca de Malanje. O presidente da Omunga, José Patrocínio, e um grupo de ativistas de Luanda e Benguela trabalham nesta capital.
Depois de termos iniciado essa campanha, a Amnistia Internacional também lançou uma campanha internacional pela libertação dos três jovens. Então, quer dizer, neste momento não estamos só com a nossa campanha Malanje Livre.
A ação encabeçada pela Omunga, com a participação de familiares, influenciou na transferência na quinta-feira dos reclusos da cadeia da Damba, município de Mucar, para o estabelecimento prisional da comarca na cidade de Malanje, onde serão acompanhados pelos familiares, receberão assistência médica mais cuidada para o Justino e dois dos quais poderão ter acesso às matérias escolares e concluírem o ano letivo 2018. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos falar das eleições autárquicas. Continua o debate através do país e vamos para a Huila, onde os dois maiores partidos da oposição, a UNITA e a Casa CE, prometem continuar a lutar pela realização de autárquicas em todos os municípios em 2020. Teodoro Albano.
Na estratégia do gradualismo geográfico defendido pelo Executivo, Lubango e Matala, os dois maiores aglomerados populacionais, podem ser os potenciais municípios candidatos a autarquias. O secretário-executivo provincial da coligação, Serafim Simeão, fez as suas contas e não tem dúvidas de que, para além desses municípios, supostamente apontados pelo Executivo, os demais têm condições para este desafio. A Casa Zé promete, se necessário, sair à rua pela defesa das autarquias nos 64 municípios do país.
O Chipinge tem tudo para, por exemplo, ser uma autarquia. A Umpata também tem. No Chipinge encontramos uma terra muito arada. Encontramos minérios no Chipinge. Na Jamba, mineira idem. Em Caluquembe, idem. Então, a ideia do Mata é ter na província da Huila o Lubango e o município da Matala. Nós dissemos que queremos eleições autárquicas em todos os municípios em 2020. Enquanto Casa CE, vamos tentar levar o diálogo até o fim, mas se não houver alguma concordância, nós estamos em condições de fazer uma campanha de sensibilização para o boicote dessas eleições ou então a paralisação total do país.
O novo secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, apela à honestidade do MPLA e cabeça fria à sociedade na análise sobre a necessidade das autarquias em todo o país. O homem forte do Galo Negro entende que o atual modelo de gestão se tem manifestado nefasto para o país e apontou exemplos.
A Constituição também prevê
as dotações orçamentais para todos os municípios que passam para autarquias. Portanto, nós queremos jogar limpo nisso. E o executivo tem que ter um discurso claro, um discurso honesto, um discurso que não seja desviante. Queremos pedir à sociedade de Uilana que analise friamente esta questão. O sistema que estamos a seguir hoje é o que permite levar os dinheiros que agora dizem que vão ser repatriados.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora voltamos à capital, a Luanda. Dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, estão reunidos em Luanda. São dirigentes parlamentares. O presidente João Lourenço deu o seu apoio à criação de um parlamento regional, algo que tenha encontrado obstáculos. Venâncio Rodrigues.
O Presidente da República aproveitou a reunião da SADEC para condenar os atentados contra o Presidente interino do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e o Primeiro-Ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, ambos recorridos no sábado passado. Condenamos veementemente este ato covarde, criminoso e antidemocrático, afirmou o Presidente angolano, que encorajou os zimbabueanos a manterem-se firmes e determinados na realização das eleições na data prevista, que será 30 de julho próximo. Em relação ao atentado na Etiópia, embora não seja um país membro da comunidade da SADEC, o chefe de Estado alertou para o facto de perigar a democracia num país que acolhe a sede da União Africana. O Presidente da República, João Lourenço, manifestou o apoio de Angola na transformação do Fórum Parlamentar da SADEC em Parlamento Regional durante a abertura de mais uma reunião do órgão que decorre em Luanda. Os líderes da região nunca chegaram a acordo sobre a matéria, por muitos deles considerarem que a criação de um parlamento regional possa vir a interferir nas questões de soberania dos seus respectivos países. O presidente de Angola disse acreditar que, se o assunto for bem fundamentado pelos representantes que participam no encontro de Luanda, os chefes de Estado prestarão a sua melhor atenção quando se encontrarem na cimeira prevista para a capital namibiana, Vinduque, no próximo mês de agosto.
A realização dos objetivos da Agenda Comum da SADEC requer o envolvimento de todos na região, especialmente dos parlamentares. Aproximando-se mais uma cimeira de chefes de Estado da SADEC, a ter lugar em agosto do corrente ano na cidade de Vinduque, na Namíbia, acredito que esta 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar se tenha debruçado mais uma vez sobre a necessidade da sua transformação em Parlamento da região, assunto que se vem arrastando já de algum tempo para cá. Se o assunto for devidamente fundamentado e agendado pelo Secretariado Executivo da organização, acredito que os chefes de Estado prestarão a sua melhor atenção.
Na sua intervenção, o também presidente do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADEC falou da necessidade da região apostar na sua industrialização, visando melhorar o aproveitamento dos recursos naturais que possui. O chefe de Estado considerou fundamental a redefinição das prioridades ao nível da SADEC e defendeu o envolvimento de todos os povos da região, que tem cerca de 300 milhões de habitantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde a independência de Moçambique, em 1975, vai estar em foco. Vamos ter reportagens sobre o que foi dito hoje, sobre essa data e mais. Isso na segunda meia hora. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nestes primeiros 30 minutos, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanoco. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues.com. Voaportugues, queríamos dizer, no Facebook. E no WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo número 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-34-8698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Associação Industrial de Angola, AIA, considera que um aumento dos preços dos combustíveis, nos termos em que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, sugere ao governo, com mexidas graduais na gasolina e gasóleo na ordem dos 100% em 8 meses, reforçaria a necessidade de subvenções a favor da agricultura e pescas. A organização, liderada pelo economista José Severino, tem noção de que a reestruturação económica impõe uma revisão nos preços, mas avisa que o país precisa de um circuito de exportação formal, sem os rastros de contrabando que provoca a fuga de grandes quantidades de combustíveis, sobretudo para a República Democrática do Congo. João Marcos.
Tivesse o Fundo Monetário Internacional noção dos prejuízos dali decorrentes, talvez sugerisse um aumento que não coloque o litro de gasolina em 320 kwanzas e o de gasóleo em 270, afirma o presidente da AIA, reagindo a uma medida que pode eliminar os subsídios atualmente absorvidos pela Sonangol.
A fuga de combustíveis e a fato público é muito grande. Pelas nossas contas, são cerca de 15% de contrabando. Para numa faturação de cerca de 3 milhões ou mais, é muito dinheiro. Isso representa um agravamento dos preços na ordem dos 20%. Eu tenho a certeza que se o FMI tivesse feito essas contas, iria recuar para o número, a expressão numérica que deu, sem negar que se tenha que fazer a correção dos preços. Aos exportadores, licenciá-las e dizemos, senhores, vocês exportam, mas as divisas têm que entrar no país e vocês têm um FII para incentivar o vosso negócio.
A proposta do FMI, patente nas conclusões da última consulta com as autoridades angolanas, levou José Severino a reafirmar a necessidade de subsídios a favor da produção alimentar.
Outra vertente é os subsídios à agricultura, às pescas, provavelmente algumas indústrias estruturantes. No sentido da agricultura, enfim, porque não temos uma redistribuição de energia elétrica, a gente vai à Índia, todas as fazendas têm o seu PTzinho, ok? Enfim, para que tenhamos uma produção agrícola, que é a base da sustentabilidade alimentar.
Na entrevista à Voz da América, o economista, que voltou a defender a criação de cooperativas, avisou que as rupturas estão sempre à espreita, tal como se verificou recentemente num setor a clamar por subvenção, conforme explica o armador Sérgio Santos.
Tivemos 25 dias com as embarcações paradas no largo, porque não havia combustível. Como é que o parceiro, estamos a pedir parceiro para vir investir em Angola com as suas embarcações e chegamos aqui e não temos combustível. 25 dias. Como é que isso fica? Que ambiente de negócio nós temos?
No passado dia 13 de junho, antes de ter sido conhecida a sugestão do FMI, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, deu a conhecer, sem referências a datas, que o governo angolano estuda a possibilidade de aumento dos preços dos combustíveis, como resposta à variação do câmbio imposta pelo mercado internacional. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
No Mundial de Futebol houve já um jogo para decidir um primeiro lugar e vai haver dois para decidir quem passa. No Grupo A, Uruguai e Rússia, já qualificados, defrontaram-se. O Uruguai bateu a Rússia por 3-0. A Rússia a jogar quase uma hora com menos um jogador por expulsão. O Uruguai termina no topo do grupo com 9 pontos, seguido da Rússia com 6. A Arábia Saudita bateu o Egito por 2-1 para decidir o último lugar, que foi para o Egito. O Uruguai vai defrontar o segundo classificado do grupo B e a Rússia, o primeiro classificado desse mesmo grupo. Dentro de pouco tempo vamos ter jogos do Grupo B e aqui há ainda 3 nações em disputa pelos 2 primeiros lugares. Irão com 3 pontos, defronta Portugal com 4, Portugal claramente favorito, mas o Irão é osso duro de roer. Depois de bater Marrocos por 1-0 com um golo de sorte, perdeu com a Espanha por 1-0 com um gol de azar e sorte para os espanhóis. Há, claro, está ligações lusófanas na equipa do Irão. O treinador é o luso-moçambicano Carlos Queiroz. O vice-treinador é o cabo-verdiano Oceano. Carlos Queiroz disse que Portugal é um dos candidatos ao título. Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que não se pode minimizar o Irão.
O Irão não é só uma equipa defensiva, é uma equipa que sabe sair muito bem no contra-ataque. Quando tem bola, sabe jogar. E foi isso que fez. O jogo com a Espanha demonstrou isso, porque teve várias fases, o próprio jogo teve fases distintas. E, portanto, eu sei que vai ser um jogo muito duro. Duas equipas que querem vencer, que vão dar tudo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já o defesa Pepe afirmou que os jogadores da seleção portuguesa vão dar tudo por tudo.
Com esse intuito que nós entramos em campo, de deixar tudo, de deixar o que for preciso para poder honrar a nossa camisola e poder honrar o nosso povo também.
Era Pepe, defesa central da seleção de Portugal. Ele ainda tem uma pronúncia brasileira. O outro jogo do grupo B, é claro, está aquele entre a Espanha e Marrocos. A Espanha também tem 4 pontos, como Portugal. Marrocos tem 0, portanto, para a Espanha basta-lhe um empate para se qualificar. Vamos, Espanha, alça tu voz, grita com força. Continuamos com o Mundial, vamos agora rever quem já está apurado para os oitavos de final. Temos Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. Hoje vamos ficar a saber mais 2. Eliminado, temos Egito, Marrocos, Arábia Saudita, Peru, Costa Rica, Tunísia, Panamá e Polónia. Portanto, dos 5 países africanos, apenas 2 ainda com possibilidades de passarem, Nigéria no grupo D e Senegal no grupo H. A FIFA disse, entretanto, estar a investigar os gestos feitos por 2 jogadores da Suíça depois de marcarem golos na vitória frente à Sérvia por 2-1. Shaqiri e Xhaka, 2 jogadores de origem kosovar, fizeram gestos com o símbolo da águia da bandeira de Kosovo, o que irritou profundamente a seleção sérvia. Na seleção suíça há 4 jogadores de origem albanesa do Kosovo, 2 de origem croata, 1 de origem bósnia, e o treinador é sérvio da antiga Jugoslávia, mini seleção dos Balcãs. E isso é sempre algo de muito tenso. Diz-se que os Balcãs produzem mais história do que conseguem consumir. Apelos à paz e a um diálogo permanente dominaram as celebrações do 43º aniversário da independência de Moçambique, país que continua a registrar ataques armados na província de Cabo Delgado. O presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Ghulam Abubakar, disse que esses ataques já estão a afetar o ambiente de negócios.
A comunidade empresarial está quase em pânico e isto já começa a afetar seriamente o ambiente de negócios. Ainda há pouco tempo tínhamos uma comitiva que vinha para cá para fazer um levantamento sobre as potencialidades que cancelaram a viagem. Isso afeta muito o ambiente de negócios.
Era Ghulam Abubakar, do Conselho Empresarial de Cabo Delgado. Ele estava a falar com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre a situação em Cabo Delgado. Vamos também falar do aniversário da independência. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Tim Maia. Que beleza!
Thank you.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 25 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, país que está em festa pela independência, e 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. O microfone convosco, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente americano Donald Trump volta a defender a deportação de imigrantes à chegada do país sem ter de irem ao tribunal. E a União Europeia recusa-se hoje a congratular a vitória de Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais da Turquia, afirmando que a campanha eleitoral não se tinha realizado em termos iguais para todos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sichem Oku Engabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E também na capital Bissau, com a Rádio Fidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão e também informação em áudio e vídeo e também em texto estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Wagner Roberts, na produção, Mariano Batelubel. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Ana Guedes e as notícias. Boa tarde.
Boa tarde ou boa noite. O presidente americano Donald Trump voltou a defender hoje a deportação dos imigrantes ilegais à chegada ao país sem terem de ir a tribunal. No Twitter, Trump já tinha manifestado ontem a mesma opinião. Em reação, a União Americana das Liberdades Cívicas classificou de inconstitucional a proposta do presidente. Donald Trump defende a sua proposta com o argumento de que os imigrantes que não chegam ao país pela via legal estão a violar as leis do país e que a deportação imediata não só evitaria muitos custos aos Estados Unidos, como enviaria uma mensagem declara de que a imigração ilegal é inaceitável.
E na Zâmbia, seis ativistas, incluindo um conhecido músico, compareceram hoje em tribunal, acusados de desobedecer a uma ordem legítima da polícia. O grupo, que inclui o conhecido cantor Chama Pilato Fumba, foi preso em frente ao Parlamento em setembro, quando protestava contra a compra de 42 viaturas de combate a incêndios por 42 milhões de dólares. Todos consideraram-se não culpados de desobedecer a uma ordem para dispersar, afirmando no tribunal terem o direito de protestar na zona do Parlamento. O juiz ordenou a libertação sob fiança dos seis ativistas, marcando uma nova sessão para 10 de agosto.
20 suspeitos, incluindo o vice-diretor da polícia de Addis Abeba, compareceram hoje em tribunal nesta cidade, sob a alegação de envolvimento num ataque com uma granada no comício em que participava o primeiro-ministro Abiy Mohamed. Não foram dados mais pormenores. Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no ataque este sábado, quando o primeiro-ministro terminava um discurso no centro de Addis Abeba.
O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice e líder dos rebeldes, Riek Machar, reuniram-se hoje novamente em Juba, no Sudão, no âmbito dos esforços para terminar a guerra civil de 5 anos. O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, disse que do encontro resultaram alguns pontos que permitem à população do Sudão do Sul desfrutar da paz, sem especificar detalhes. A reunião, que tinha sido anteriormente desmarcada por Kiir na sexta-feira e que foi mediada pelo presidente sudanês Omar al-Bashir, seguiu-se ao primeiro encontro realizado na Etiópia no dia 20 deste mês.
A União Europeia recusou-se a congratular a vitória de Erdogan nas eleições presidenciais da Turquia, afirmando que a campanha eleitoral não se tinha realizado em termos iguais para todos. Em declaração, a União Europeia fez eco da afirmação dos observadores da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, que afirmaram que os eleitores tiveram uma escolha genuína a fazer, mas as condições da campanha não foram iguais. Por outro lado, Estado, disse a declaração, os poderes garantidos ao Estado, ao abrigo do Estado de Emergência, em vigor, restringiram a liberdade de reunião e expressão, incluindo a liberdade dos meios de informação. Erdogan venceu as presidenciais com mais de 50% dos votos e o seu partido, a AKP, manteve a maioria no Parlamento, embora para tal tenha que estar coligado agora com um pequeno partido nacionalista.
E por último, Ana Bela Guedes, neste bloco de notícias, a União Europeia impôs hoje sanções à vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e outras 11 pessoas por violações dos direitos humanos e atividades contrárias à democracia e ao Estado de Direito. A lista de visados inclui também o ministro da Educação, Elias José João Milano, a procuradora-geral adjunta, Sandra Rusa, e três responsáveis militares, entre outros. A decisão adotada pelo Conselho da União Europeia impede os visados de viajarem para a Europa e congela os seus bens. No total, 19 venezuelanos estão sujeitos a sanções da União Europeia neste ano. Horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Hoje é dia de independência de Moçambique. São 43 anos celebrados num ambiente não de total festa. O Ramos Miguel tem os detalhes.
Apelos à paz e a um diálogo permanente dominaram esta segunda-feira 25 as celebrações dos 43 anos da independência de Moçambique, país que continua a registrar ataques armados na província norteña de Cabo Delgado. Os apelos foram feitos por representantes de diversas organizações da sociedade civil e instituições religiosas que sublinharam que a independência devia significar liberdade, paz e harmonia social, segundo o bispo adventista Salman Muhai.
A matança do povo moçambicano não deve continuar porque nós estamos independentes para matarmos um ao outro.
Para o académico Jorge Francisco, o diálogo não deve ser apenas entre o governo e a RENAMO, mas com os diferentes níveis nacionais, porque só assim, na sua opinião, é que será possível uma verdadeira reconciliação.
A toda uma necessidade do envolvimento dos diferentes atores da sociedade. Há uma necessidade de se descentralizar a responsabilidade de debater sobre esse tipo de assuntos. Penso que precisamos nos envolver todos nós, precisamos envolver cada vez mais atores da sociedade, precisamos envolver os diferentes níveis nacionais.
Mas, acima de tudo, é necessário que se estabeleça um clima de confiança entre o governo e a RENAMO.
O governo precisa de criar uma amizade com o RENAMO, a RENAMO respeite o governo e que haja um ambiente de segurança para ambos, para que eles consigam sentar juntos e dialogarem.
Carlos António, da Organização Paz, Liberdade e Justiça Social. Por seu turno, o candidato de Maputo, Dom Francisco Chimoy, diz que o diálogo político está a registrar momentos não muito bons, pelo que apela à paciência.
É preciso muita paciência, muita boa vontade também, de ambas as partes. Boa vontade, depois de ver que, de fato, é o povo que deve ser servido da melhor maneira possível. Então, procurar também salvaguardar essa realidade aqui. O povo aprendeu. Está cansado também de perder. Agora estamos a perder tantas vidas humanas por essa situação que nem sabemos de onde vem e como vai terminar, não sabemos.
E essa é uma situação que já está a afetar o ambiente de negócio, segundo o presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Gulam Abubakar.
A comunidade empresarial está quase em pânico e isto já começa a afetar seriamente o ambiente de negócios. Ainda há pouco tempo tínhamos uma comitiva que vinha para cá para fazer um levantamento sobre as potencialidades que cancelaram a viagem. Isso afeta é muito o ambiente de negócios. Já temos empresários, alguns, a abandonar Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Os ataques a Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017 e já fizeram dezenas de mortes, dezenas de feridos e centenas de casas foram destruídas. Ainda não formalmente reivindicados por nenhum grupo, estes ataques preocupam o país. Preocupante era também o silêncio do presidente Filipe Nyusi em relação aos ataques. Finalmente, Nyusi falou e William Opote seguiu.
Na sua primeira abordagem à instabilidade em Cabo Delgado, Filipe Nyusi começou por condenar as incursões que já mataram dezenas de civis desde outubro passado. E a seguir deixou um apelo para que os insurgentes deem a cara e apresentem as suas reivindicações de forma pacífica.
O governo, nos seus esforços de manutenção da paz, apela a todos aqueles que estão desavindos para que cessem imediatamente os ataques e submetam as suas preocupações às entidades apropriadas.
Ainda assim, Filipe Nhusi diz que enquanto as reivindicações de qualquer que seja que os insurgentes queiram continuar a ser por via de violência, as Forças Armadas têm ordem para serem implacáveis.
De forma vigorosa, condenamos estes atos e não descansaremos até que os seus perpetradores e colaboradores sejam neutralizados e responsabilizados pelos seus crimes. Para isso, as nossas Forças de Defesa e Segurança estão no terreno, firmes e implacáveis.
Várias vezes criticado pelo silêncio em torno da questão, Filipe Nhusi reservou o discurso de celebração dos 43 anos de independência para dar uma resposta aos críticos.
Momentos como este, existe maior ponderação para que não se tomem decisões precipitadas, porque infelizmente há sempre quem se considera mais visionário, mesmo quando não tem a certeza se o que diz ou pensa tinha sido ou não objeto do conhecimento antecipado de outros, incluindo das instituições oficialmente implantadas. Dizer que nós sabíamos, nós tínhamos alertado, é fácil. Ou o governo tem que se pronunciar, isto tudo não é a solução. Há que resolver o problema na profundidade.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Aqui em Washington são 13 horas e 41 minutos e continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português. O governo de Chimoio, na província de Manica, também em Moçambique, desembolsou mais de 500 mil de meticais, o equivalente a mais de 8 mil dólares americanos, na construção de uma tribuna para o comício do presidente Filipe Nhusi, que vai visitar aquela região, isto no meio de uma crise. E o tal facto reacende o debate sobre os custos das presidenciais abertas, um assunto seguido por perto pelo André Batista.
Fontes ouvidas pela Voz da América criticam os gastos com a tribuna, admitindo os tempos de crise financeira que o país atravessa, originado pelas dívidas ocultas. Voltaram a questionar sobre os gastos da presidência aberta e os benefícios destas para as populações, sugerindo que os ganhos são para o partido no poder.
Moçambique está em crise, né? Estamos a gastar com a dívida pública e olhar para o meio milhão de meticais para construir a tribuna, achamos que é um desperdício de dinheiro, não é? Visto que Moçambique está mesmo num processo em que estamos mesmo muito mal com a dívida que o Estado causou, em que há pessoas que até hoje ainda não foram devolver essas dívidas públicas e que o povo moçambicano está a sofrer por isso.
Entretanto, o administrador de Chimoio, Daniel Andicene, disse sobre o assunto que o valor desembolsado foi o mais baixo apresentado pelos empreiteiros, considerando que não há exagero nos gastos com a tribuna.
E o critério sempre é menor preço. De todos os quatro concorrentes que lá estavam, ninguém tinha os 528 mil como apresentou a Getro Construções. Para dizer que todos tinham acima desse valor, o menor preço foi da Getro Construções, que está a construir. E eu quero acreditar que este valor avançado, exatamente a tribuna, vai custar.
Filipe Nhusi deverá orientar o comício em julho próximo, mas as datas ainda não foram anunciadas. André Batista, para a Voz da América.
Líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a CDC, estão reunidos em Luanda, capital de Angola. O presidente João Lourenço deu o seu apoio à criação de um parlamento regional, algo que tem encontrado obstáculos, reporta Venâncio Rodrigues.
O presidente da República aproveitou a reunião da SADC para condenar os atentados contra o presidente interino do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, ambos recorridos no sábado passado. Condenamos veementemente este ato covarde, criminoso e antidemocrático, afirmou o presidente angolano, que encorajou os zimbabueanos a manterem-se firmes e determinados na realização das eleições na data prevista, que será 30 de julho próximo. Em relação ao atentado na Etiópia, embora não seja um país membro da comunidade da SADC, o chefe de Estado alertou para o facto de perigar a democracia num país que acolhe a sede da União Africana. O presidente da República, João Lourenço, manifestou o apoio de Angola na transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional durante a abertura de mais uma reunião do órgão que decorre em Luanda. Os líderes da região nunca chegaram a acordo sobre a matéria, por muitos deles considerarem que a criação de um Parlamento Regional possa vir a interferir nas questões de soberania dos seus respectivos países. O presidente de Angola disse acreditar que, se o assunto for bem fundamentado pelos representantes que participam no encontro de Luanda, o chefe de Estado prestarão a sua melhor atenção quando se encontrarem na cimeira prevista para a capital namibiana, Windhoek, no próximo mês de agosto.
A realização dos objetivos da Agenda Comum da SADC requer o envolvimento de todos na região, especialmente dos parlamentares. Aproximando-se mais uma cimeira de chefes de Estado da SADC, a ter lugar em agosto do corrente ano na cidade de Windhoek, na Namíbia, acredito que esta 43ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar se tenha debruçado mais uma vez sobre a necessidade da sua transformação em Parlamento da região, assunto que se vem arrastando já de algum tempo para cá. Se o assunto for devidamente fundamentado e agendado pelo Secretariado Executivo da Organização, acredito que os chefes de Estado prestarão a sua melhor atenção.
Na sua intervenção, o também presidente do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADC falou da necessidade da região apostar na sua industrialização, visando melhorar o aproveitamento dos recursos naturais que possui. O chefe de Estado considerou fundamental a redefinição das prioridades ao nível da SADC e defendeu o envolvimento de todos os povos da região, que tem cerca de 300 milhões de habitantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues, da África Austral. Partimos para a Ocidental. E vamos concretamente a Cabo Verde. Uma jovem grávida de 30 anos morreu na madrugada de sábado no hospital de Sal, após ter sido evacuada na quinta-feira numa embarcação a partir da ilha vizinha da Boa Vista. A indicação médica é que ela fosse evacuada por via aérea, o que não aconteceu. Há quem critica a empresa privada de capital estrangeiro que tem o monopólio atualmente dos voos domésticos, mas a companhia disse não ter recebido qualquer pedido formal das autoridades de saúde. As reações nas redes sociais e na imprensa, ou melhor, e na imprensa, não se fizeram esperar, particularmente por não ser o primeiro caso. Nos últimos meses, situações idênticas aconteceram com muitos dedos a serem apontados ao governo que retirou a companhia de bandeira, a TSV, do mercado. O presidente da República considerou a situação de lastimável e de muita gravidade e pediu ao governo soluções.
Não é um facto totalmente novo entre nós. Mas isso não deve constituir nunca razão de justificação ou de desculpa face a resultados lastimáveis como este. Eu quero dizer com isso muito claramente que o governo precisa de encontrar com rapidez uma solução para este problema das evacuações em condições adequadas, em condições que favoreçam, digamos, até o máximo a proteção das vidas humanas, que é o que está em causa, é uma questão de vidas humanas.
O presidente de Cabo Verde, falando do caso da jovem grávida de 30 anos que morreu na madrugada de sábado no hospital de Sal após ter sido evacuada. O PSV, na oposição, através da sua presidente Janira Almada, reagiu, como disse, com tristeza e indignação, e lembra que a situação está a tornar-se frequente demais para ser ignorada. Em comunicado, o governo informou que irá instituir um inquérito que deverá servir para apurar a verdade e acabar o esclarecimento da situação e lamentou a morte da jovem e prometeu apoio e solidariedade à família. Hoje, a companhia privada de donos canários, a Binter, descartou qualquer responsabilidade no caso, lembrando que cabe às autoridades de saúde solicitar o transporte de qualquer doente, o que no caso não aconteceu. Aqui em Washington, a política continua dominada pela questão de famílias separadas na fronteira Estados Unidos-México. As autoridades federais reuniram mais de 500 crianças que haviam sido separadas dos pais no âmbito da política tolerância zero do presidente Donald Trump, aplicadas a entradas ilegais. Mais reunificações são esperadas depois de Trump ter ordenado o fim da separação de famílias, mantendo a aplicação de medidas legais aos que cruzam a fronteira ilegalmente.
Our people are actually doing a very good job.
A propósito, o presidente Trump disse que está a ser feito um bom trabalho na gestão da difícil situação, um problema que há anos deveria ter sido resolvido.
Handling a very difficult situation, but this is a problem that should have been solved
A alteração que o presidente Trump fez à política tolerância zero foi elogiada pelos seus aliados no Capitólio. O senador republicano John Cornyn disse que as famílias deverão ser mantidas juntas e que não se deve, de forma inadvertida ou não intencional, restituir políticas de prender e largar que simplesmente atiçam a imigração ilegal.
Let's keep families together, but let's not inadvertently or unintentionally reinstate.
Mas os democratas voltaram a fazer críticas com o senador Dick Durbin a afirmar que não faz sentido culpar os pais que se fazem à fronteira com os seus filhos fugindo da violência e ameaças de morte e que não há necessidade de tratar todos os casos de fronteira como crimes.
There is no requirement, none, to prosecute every border case as a criminal case.
A política de Donald Trump está cheia de desafios. Processar os que atravessam a fronteira ilegalmente leva tempo. Um tribunal federal determinou que as famílias de imigrantes não podem ficar detidas por mais de 20 dias. Por outro lado, Trump acusa os democratas de quererem proteger os imigrantes ilegais mais do que cidadãos americanos e sublinha que a administração defende fronteiras seguras e não o crime, enquanto os democratas querem fronteiras abertas e deixar os membros da gangue MS-13 espalharem-se pelo país.
Their issue is open borders. Let MS-13 all over our country.
O representante Luis Gutierrez, do Partido Democrata, diz que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes em número de 240 e os democratas são a minoria. Controlam ainda o Senado, a Casa Branca e toda a administração.
And yet they say, why don't the Democrats fix the problem?
Gutierrez questiona por que é que ainda assim eles acham que os democratas devem resolver o problema. Na semana passada, uma proposta de lei dos republicanos para reformular a imigração dos Estados Unidos não foi aprovada na Câmara dos Representantes. Esta semana, um plano alternativo dos republicanos vai à votação e poderá não passar. Um relatório da Organização das Nações Unidas revela que milhões de pessoas no Gana não se beneficiam do crescimento da economia do país, continuando na mais profunda pobreza. O documento decorre de uma missão de 10 dias ao Gana do relator especial da Organização das Nações Unidas sobre a pobreza extrema e direitos humanos. O governo do Gana reage lembrando que a desigualdade acontece em economias em rápido crescimento, mas que mantém o objetivo de combater e erradicar a pobreza até 2030. Álvaro Lugier Andrade.
O investigador da ONU, Philip Elston, diz que a economia do Gana é a que mais cresce em África e uma das três que mais se desenvolvem no mundo. Ele afirma que esta realidade, no entanto, torna os ricos mais ricos, enquanto a grande maioria da população continua a viver na pobreza. Elson explica que os pobres estão a perder no meio desse boom económico, porque o Gana gasta 50% a menos do que os demais países africanos na proteção social. O relator da ONU acrescenta que a maior parte dos recursos do país está a ser usado em projetos de investimento privado destinados a tornar os ricos ainda mais ricos. Para ele, esta política não cria melhores oportunidades de emprego e benefícios sociais para os pobres. A opinião é de Philip Alston.
So the risk is that Ghana continues to be the great economic success.
Então o risco é que o Ghana continue a escrever a grande história de sucesso económico no continente, mas que muito pouco dessa riqueza chegará a um número significativo de cidadãos que continuam a viver na pobreza, explica o relator das Nações Unidas para a Pobreza e Direitos Humanos. As estatísticas mostram que um em cada cinco ganeses vive na pobreza e um em cada oito vive na extrema pobreza. Alson considera particularmente preocupante o facto de que 28% das crianças vivam na pobreza. Em conversa com a Voz da América, o relator da ONU denunciou também a corrupção no país, que é gritante, e o fracasso do governo em cobrar impostos e evitar que as riquezas continuem a sair do país.
And that means that they don't have revenue for additional spending.
Isto significa que eles não têm receitas para gastos adicionais. Portanto, precisam reprimir seriamente a corrupção e a evasão fiscal e usar ainda uma pequena parte do dinheiro em programas de proteção social, defendeu Philip Elston. Em resposta, o governo do Ghana lembra que a desigualdade afeta frequentemente economias em rápida expansão, mas garante estar empenhado em reduzir a pobreza e alcançar o objetivo de erradicar a pobreza até 2030, como estipula a ONU.
No Mundial de Futebol houve já um jogo para decidir um primeiro lugar e vai haver dois para decidir quem passa. No grupo A, Uruguai e Rússia já qualificados defrontaram-se. Uruguai bateu a Rússia por 3-0. A Rússia a jogar quase uma hora com menos um jogador por expulsão. Uruguai termina no topo do grupo com 9 pontos, seguido da Rússia com 6. A Arábia Saudita bateu o Egito por 2-1 para decidir o último lugar, que foi para o Egito. O Uruguai vai defrontar o segundo classificado do grupo B e a Rússia o primeiro classificado desse mesmo grupo. Dentro de pouco tempo vamos ter jogos do grupo B e aqui há ainda 3 nações em disputa pelos 2 primeiros lugares. Irão com 3 pontos, defronta Portugal com 4, Portugal claramente favorito, mas o Irão é osso duro de roer. Depois de bater Marrocos por 1-0 com um golo de sorte, perdeu com a Espanha por 1-0 com um golo de azar e sorte para os espanhóis. Há, claro está, ligações lusófanas na equipa do Irão. O treinador é o luso-moçambicano Carlos Queiroz. O vice-treinador é o cabo-verdiano Oceano. Carlos Queiroz disse que Portugal é um dos candidatos ao título. Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que não se pode minimizar o Irão.
O Irão não é só uma equipa defensiva, é uma equipa que sabe sair muito bem no contra-ataque, quando tem bola sabe jogar, e foi isso que fez. O jogo com a Espanha demonstrou isso, porque teve várias fases, o próprio jogo teve fases distintas, e portanto eu sei que vai ser um jogo muito duro, duas equipas que querem vencer, que vão dar tudo.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já o defesa Pep afirmou que os jogadores da seleção portuguesa vão dar tudo por tudo.
Com esse intuito que nós entramos em campo, de deixar tudo, de deixar o que for preciso para poder honrar a nossa camisola e poder honrar o nosso povo também.
Era Pep, defesa central da seleção de Portugal. Ele ainda tem uma pronúncia brasileira. O outro jogo do grupo B, é claro está, aquele entre a Espanha e Marrocos. A Espanha também tem 4 pontos, como Portugal. Marrocos tem 0, portanto, para a Espanha basta-lhe um empate para se qualificar. Vamos, continuamos com o Mundial. Vamos agora rever quem já está apurado para os oitavos de final. Temos Rússia, Uruguai, França, Croácia, Bélgica e Inglaterra. Hoje vamos ficar a saber mais 2. Eliminado temos Egito, Marrocos, Arábia Saudita, Peru, Costa Rica, Tunísia, Panamá e Polónia. Portanto, dos 5 países africanos, apenas 2 ainda com possibilidades de passarem. Nigéria no grupo D e Senegal no grupo H. A FIFA disse, entretanto, estar a investigar os gestos feitos por 2 jogadores da Suíça depois de marcarem golos na vitória frente à Sérvia por 2-1. Shaqiri e Xhaka, 2 jogadores de origem kosovar, fizeram gestos com o símbolo da águia da bandeira de Kosovo, o que irritou profundamente a seleção sérvia. Na seleção suíça há 4 jogadores de origem albanesa do Kosovo, 2 de origem croata, 1 de origem bósnia. E o treinador é sérvio, da antiga Jugoslávia, mini-seleção dos Balcãs. E isso é sempre algo de muito tenso. Diz-se que os Balcãs produzem mais história do que conseguem consumir.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final desta segunda parte da nossa emissão, vamos dar uma nota daquilo que é destaque na imprensa americana. A fabricante de motorizadas Harley-Davidson vai transferir parte da sua produção para fora dos Estados Unidos, isto para evitar tarifas da União Europeia, escreve a publicação especializada em economia Bloomberg. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, 25 de junho de 2018. Continua ao microfone, Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Snapchat, no Instagram e no Twitter com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, 28 graus lá fora, dia de chuva. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump defende a sua política de deportar imigrantes ilegais à entrada nos Estados Unidos. Na Zâmbia, 6 ativistas foram detidos quando protestavam contra a compra de viaturas no valor de US$ 42 milhões. Na Etiópia, 20 pessoas apresentam-se hoje ao tribunal acusadas de envolvimento num ataque durante o comício do primeiro-ministro, isto no último sábado. Fique para acompanhar também notícias da economia e, como é a segunda-feira, o Top 10, as músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos. Hoje é 25 de junho e a 25 de junho de 1975 Moçambique tornou-se independente. São 43 anos celebrados num ambiente que não é de total festa, tal como reporta o nosso colaborador em Maputo, Ramos Miguel.
Apelos à paz e a um diálogo permanente dominaram esta segunda-feira 25 a celebração dos 43 anos da independência de Moçambique, país que continua a registrar ataques armados na província norteña de Cabo Delgado. Os apelos foram feitos por representantes de diversas organizações da sociedade civil e instituições religiosas que sublinharam que a independência devia significar liberdade, paz e harmonia social, segundo o bispo adventista Salman Muhai.
A matança do povo moçambicano não deve continuar porque nós estamos independentes para matarmos um ao outro.
Para o acadêmico Jorge Francisco, o diálogo não deve ser apenas entre o governo e a RENAMO, mas com os diferentes níveis nacionais, porque só assim, na sua opinião, é que será possível uma verdadeira reconciliação.
A toda uma necessidade do envolvimento dos diferentes atores da sociedade. Há uma necessidade de se descentralizar a responsabilidade de debater sobre esse tipo de assuntos. Penso que precisamos nos envolver todos nós, precisamos envolver cada vez mais atores da sociedade, precisamos envolver os diferentes níveis nacionais.
Mas, acima de tudo, é necessário que se estabeleça um clima de confiança entre o governo e a RENAMO.
O governo precisa de criar uma amizade com o RENAMO, a RENAMO respeite o governo e que haja um ambiente de segurança para ambos, para que eles consigam sentar juntos e dialogarem.
Carlos António, da Organização Paz, Liberdade e Justiça Social. Por seu turno, o cardeal de Maputo, Dom Francisco Chimoy, diz que o diálogo político está a registrar momentos não muito bons, pelo que apela à paciência.
É preciso muita paciência, muita boa vontade também, de ambas as partes. Boa vontade, depois de ver que, de fato, é o povo que deve ser servido da melhor maneira possível. Então, procurar também salvaguardar essa realidade que o povo brasileiro está cansado também de perder. Agora estamos a perder tantas vidas humanas por esta situação que nós nem sabemos de onde vem e como vai terminar, não sabemos.
E essa é uma situação que já está a afetar o ambiente de negócio, segundo o presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Gulam Abubakar.
A comunidade empresarial está quase em pânico e isto já começa a afetar seriamente o ambiente de negócio. Ainda há pouco tempo tínhamos uma comitiva que vinha para cá para fazer um levantamento sobre as potencialidades que cancelaram a viagem. Isso afeta é muito o ambiente de negócio. Já temos empresários, alguns, a abandonar Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E para sabermos como é que anda o mundo em termos de contas, em termos de economia, aqui está o Álvaro de Andrade.
E aqui na Voz da América chegou o momento então de atualizarmos as notícias da economia. A ENI anunciou hoje uma nova descoberta de petróleo no bloco 1506, no offshore angolano, com reservas que a petrolífera italiana estima de 230 a 300 milhões de barris de petróleo. Em comunicado enviado às redações, a empresa italiana refere que a descoberta foi feita num setor calimba daquele bloco, numa perfuração a cerca de 150 quilômetros da costa norte de Angola. A ENI garante que vai começar a trabalhar para avaliar a atualização da descoberta e iniciará os estudos para acelerar o seu desenvolvimento. Ainda sobre Angola, o banco britânico Standard Bank considerou hoje que o país está a interessar os investidores internacionais, mesmo sem explorar a capacidade total de atração do investimento externo. A nota enviada a investidores, a unidade de pesquisa económica daquele banco inglês, aponta um interesse palpável nas oportunidades de investimento em Angola. Os investidores dizem que há uma mudança na presidência que vai significar importantes reformas económicas. A moeda moçambicana valorizou-se cerca de 8 meticais face ao euro nos últimos 3 meses, desde que inverteu a tendência de queda, segundo a média das taxas de câmbio diárias do Banco Central. Em termos médios, o euro foi comprado a 68,2 meticais, 97 centavos de metical mais barato que na semana anterior, enquanto a venda foi feita a 69 meticais e 36 centavos por cada euro, menos 96 centavos de metical. Já em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se quase inalterada na última semana, com a compra a situar-se nos 58 meticais e 72 centavos. Cabo Verde Trade Invest, a agência do governo cabo-verdiano para o investimento, e a Macau Brinkbys Web Technology, vai criar um polo tecnológico no arquipélago, com planos de penetração em outros países da África Ocidental. A presidente da agência cabo-verdiana, Ana Barber, disse que a iniciativa levará às empresas um desempenho excepcional na indústria da internet e na área de computação em nuvem para Cabo Verde, transformando assim o arquipélago num polo tecnológico avançado da África Ocidental. Os gastos de brasileiros no exterior somaram 1,615 mil milhões de dólares em maio, revelou hoje o Banco Central. O valor é 7,95% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Esse aumento ocorre apesar da subida do dólar de 6,65%. O fabricante americano de motos Harley-Davidson anunciou que pretende transferir parte da sua produção para fora dos Estados Unidos por causa das tarifas impostas recentemente pela União Europeia, medida que foi tomada como resposta aos encargos aplicados por Washington. A companhia explicou que a decisão visa evitar as barreiras tarifárias na União Europeia e a mudança deve acontecer até 11 meses.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Olá,
bem-vindos ao Top 10 da Voz da América. A partir de Washington DC, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Portanto, eu hoje estou aqui com a Ana Guedes outra vez,
né? Exatamente, Ana Guedes, tu és a Mara de La Salette e o Dan Brown tem agora um outro nome, qual é?
O nosso DJ, o PS.
O PS.
Ana, nós hoje começamos com notícias tristes.
Exatamente, o rapper XXXTentacion foi morto na noite de 18 de junho em Miami, tiro, quando saía de um concessionário de carros e foi abordado por dois homens armados.
As autoridades da Flórida detiveram um jovem suspeito de ser um dos autores da emboscada ao rapper. O suspeito chama-se Dedrick Williams e tem 22 anos.
A XXXTentacion, de nome verdadeiro Jazzy Onfray, tinha apenas 20 anos, mas já tinha também, Mara, um grande cadastro.
Tinha um cadastro bem longo.
Exatamente, tal como aquele que agora é suspeito de ter morto.
Nós estamos a ouvir Sad, de XXXTentacion. Someone else afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything.
O grupo de rock clássico Foreigner anunciou um concerto especial marcado para 4 de agosto em Dakota do Sul. Os roqueiros vão reunir-se para um regresso ao passado e vão com certeza tocar muitos corações saudosos, Mayra.
É verdade, Ana. Os Foreigner tiveram esta música que nós vamos ouvir daqui a nada, I Wanna Know What Love Is, em primeiro lugar no Top 100 da Billboard em 1985. I Wanna Know What Love Is, dos Foreigner. Ana, falando em passado.
Jay-Z revelou como conheceu Beyoncé, a Queen Bee.
O rapper acabou de lançar uma música chamada 713, ou 713. Isto depois agora vamos ter que descobrir como é que isto se diz.
713 deve ser, conheceu-a no dia 13 de julho.
Ai, olha, boa.
Será?
E esta música consta do novo álbum do casal,
em que ele conta como é que conheceu Beyoncé.
Foi em 2000, em Cancún, quando ela era ainda uma Destiny Child.
Eles inclusive viajaram lado a lado no avião, de regresso a Nova Iorque, será que lhe pediu o número de telefone? Mas só voltaram a encontrar-se 2 anos depois. Be a Macho Man, o legado do rei do pop está a caminho da Broadway, Mayra.
E de acordo com a Variety, o acervo de Michael Jackson e a Columbia Live Stage anunciaram esta semana estar a trabalhar no musical baseado na vida do ícone da música.
E eu vou já reservar os bilhetes.
Pois é, melhor começar já a reservar, para ver se consegue um preço razoável no lugar. Razoável também.
Razoável também, sem colunas à frente. E o projeto só vai chegar aos palcos na área da Broadway em 2020. Sabes que não nos conviene que a gente sepa lo que nos tenemos. Que comemos de uma fruta proibida, nos encanta e lo sabemos. Eu não necessito nenhum outro Don Juan que me abra a porta quando chego ao restaurante. San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena.
Nesta música é para mexer, hein?
Exatamente. E ela diz que gosta de quando chega ao restaurante que lhe abram a porta, que lhe deem flores e vai brando umas coisas assim.
E parece que ele está de acordo.
É Shakira e ali qualquer coisinha. A gente nem vai entrar agora aqui em pormenores. E segundo a polícia russa, foram roubados objetos de luxo no valor de 785 mil dólares ao cantor pop colombiano Maluma no quarto de um hotel perto da Praça Vermelha. É Moscovo, nem com toda aquela polícia, Mayra.
É mesmo. Maluma, coitadinho, este clandestino canta aqui com a Shakira. Parece que sofreu a ação de um amigo do alheio que tirou do quarto do artista bens que incluem uma carteira Louis Vuitton, 11 relógios de luxo, várias joias Cartier e 10 pares de óculos decorados com diamantes e pérolas.
Quem é que viaja para qualquer lado, leva para um hotel... Todo este apetrecho por aqui. Porque vai para os jogos com aquilo. Só pode ser.
Não se diz que... Como é que é a demonstração de...
De riqueza.
De riqueza é pecado.
Exatamente. E esta é uma informação que foi dada pela polícia. Portanto, tem que ser verdadeira, não é? Maluma é uma das maiores estrelas da música da América Latina e está na Rússia a acompanhar o Mundial.
O Top 10 americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedir para o WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Estamos à espera.
E este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes, Mayra de La Salette e Dan Brown na música.
Bebe Rasha está de volta às 10 mais. O décimo lugar desta semana é The Man To Be.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter.
Ariana Grande também vai e vem. Na semana passada tinha sido afastada das 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, segundo a Billboard, e esta semana ocupa o 9º lugar.
Este No Tears Left to Cry de Ariana Grande, que está em 9º lugar.
E eles tinham o 10º lugar e agora estão em 8º. Andam no sobe e desce já há mais de 15 semanas nesta tabela. Vamos ouvir The Middle, Zed, Miley Morris e Gray.
Regardless of my objection, and it's not about my pride.
Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
A britânica Ella May desceu uma posição em relação à semana passada. O seu Good Up está agora em 7. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must. Agora em 5º, Ana, é Girls Like You.
Dos Maroon 5, com a participação de Gravidona.
Ah, Gravidona Cardi B.
Girls like you,
like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Ana, This is America, de Charles Gambino, também desapareceu do top.
Mas não ficou muito tempo por aqui, não é?
Nada, nada.
Este Drake dá conta desta tabela. E subiu agora uma posição. Está aqui a fazer o quê?
Ele está aqui agora em quarto lugar.
I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million-dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they
nós ouvimos o God's Plan do Drake e agora estamos a ouvir aqui esta nossa amiga Cardi B.
Exatamente, terceiro lugar com I Like It, é a música que estamos a ouvir, manteve o terceiro lugar.
Jump in the coop, pick up on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this cardio. Diamond district in the chain.
Like it like that, Ana.
Ainda grávida, ainda dança. Like it like that. É o Top 10 americano em www.teoaportuguês.com. E o nosso WhatsApp é mais 908-652-4584.
Mais 908-652-4584.
E agora é a vez de Post Malone.
Ele sentiu assim aquele gostinho do primeiro lugar, Ana. Um bocadinho.
Mas eu acho que ele vai regressar.
Acho que sim. Bom, o que é facto é que não aguentou a pressão. E olha.
E esta semana deixou uma posição, está em segundo. Like, oh. Try to stuff it all in, but it don't even fit. Ay, know that I've been with ever since the J. Ay, I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, I walked through, man, we had
o Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
E Nice For What the Drake voltou para o primeiro lugar com o meu Post Malone aqui, Mayra.
Que sim, uma disputa. Vamos ver para a semana
vamos
como
ver,
é que corre.
Isto tem estado assim aqui os dois a brincarem, mas pronto.
Exatamente. Eles ganham e nós, olha, nós ouvimos
nós
a música e divertimos-nos.
E vamos despedir-nos por hoje.
Está na hora, Ana, está na hora. Portanto, eu, Mayra, digo até para a semana.
Eu, Ana, digo também para a semana. Ben, deixes para a semana também. Então, tchau.
Então vá, DJ UPS para nós. Como é que ele diz? Senhor Brown ao
está
nosso serviço.
Exatamente.
É mais ou menos assim.
Play for nice. Yeah. Everybody get your roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you showing off, but it's alright. And you showing off, but it's alright. It's a short life. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand, you got a 100 bands, you got a baby bands, you got some bad friends.
E depois do Top 10 americano, vamos agora ao resumo das notícias e depois teremos o editorial da Voz da América. O presidente americano Donald Trump voltou a defender hoje a deportação dos imigrantes à chegada do país sem ter de ir ao tribunal. No Twitter, Trump já tinha manifestado ontem a mesma opinião. Em reação, a União Americana das Liberdades Civis classificou de inconstitucional a proposta do presidente Donald Trump. Na Zâmbia, 6 ativistas, incluindo um conhecido músico, compareceram hoje em tribunal, acusados de desobedecer a uma ordem legítima da polícia. O grupo, que inclui o conhecido cantor Chama Pilato Fumba, foi preso em frente ao Parlamento em setembro, quando protestava contra a compra de 42 viaturas de combate a incêndios por 42 milhões de dólares. Todos consideraram-se não culpados de desobedecer a uma ordem para dispersar, afirmando no tribunal terem o direito a protestar na zona do Parlamento. 20 suspeitos, incluindo o vice-diretor da polícia de Addis Abeba, capital da Etiópia, compareceram hoje em tribunal naquela cidade sob a alegação de envolvimento num ataque com uma granada num comício em que participava o primeiro-ministro Abiy Mohamed. Não foram dadas detalhes sobre a ocorrência. Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no ataque no sábado, que ocorreu quando o primeiro-ministro terminava um discurso no centro da cidade de Addis Abeba. A União Europeia recusou-se hoje a congratular a vitória de Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais da Turquia, afirmando que a campanha eleitoral não se tinha realizado em termos iguais para todos. Numa declaração, a União Europeia fez eco da afirmação dos observadores da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, que afirmaram que as eleições tiveram num lugar que não era pacífico, mas as condições de campanha não foram iguais.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No último ano, os Estados Unidos têm trabalhado para reformar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, num sério defensor dos direitos humanos. Lamentavelmente, disse a representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, o apelo do nosso país para a reforma não foi atendido. Fim de citação. Os violadores de direitos humanos continuam a trabalhar e a ser eleitos para o Conselho e os regimes mais desumanos do mundo continuam a escapar ao escrutínio. E o Conselho continua a usar os seus bodes expiatórios em países que respeitam os direitos humanos na tentativa de limpar a imagem dos que realmente violam os direitos humanos, continuou Haley. Por estas razões, os Estados Unidos se retiram oficialmente do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um dos objetivos centrais dos Estados Unidos era evitar que os piores violadores de direitos humanos do mundo continuassem no Conselho de Direitos Humanos. O que aconteceu? A República Democrática do Congo, conhecida por ter um dos piores registros de direitos humanos do mundo, foi eleita para o Conselho. O órgão também não reagiu em dezembro e janeiro, quando o regime iraniano matou numerosos manifestantes e prendeu centenas de pessoas simplesmente por expressar os seus pontos de vista. Mas também, diz o governo dos Estados Unidos, há um preconceito crónico contra Israel. No ano passado, lembrou a embaixadora Haley, os Estados Unidos deixaram claro que não continuariam a aceitar que Israel fosse tratado de forma diferente dos demais países. No início deste ano, o Conselho de Direitos Humanos aprovou 5 resoluções contra Israel, mais do que o número de votos contra a Coreia do Norte, o Irão e a Síria juntos, disse a embaixadora Haley. A América continuará o seu legado orgulhoso defensor dos direitos humanos, como o país que mais ajuda humanitária destina defensores dos direitos humanos e pessoas reprimidas. Embora, disse a embaixadora, não tenhamos por objetivo impor o sistema americano a ninguém. Ela acrescentou que os Estados Unidos apoiam o direito de todas as pessoas a serem livres, com a liberdade dada pelo Criador. É por isso que nos retiramos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma organização que não é digna do seu nome, concluiu a embaixadora americana junto das Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos já ao final desta emissão do dia 25 de junho de 2018 da Voz da América, a partir de Washington. Em nome de todos que a produziram, despedem-se Mariano Bartolomeu, Wagner Robert e Amâncio Miguel. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.